Paulo Carlesse, a gente sabe da sua ampla experiência no setor imobiliário e contamos mais uma vez com a sua contribuição para a gente debater temas que são bem pertinentes. O ouvinte pode interagir aqui com a CBN, pode mandar a mensagem de texto no WhatsApp 991-377533. Paulo, obrigado pela presença.
É sempre uma satisfação vir aqui conversar com você e seus ouvintes para levar informações pertinentes ao mercado imobiliário.
Recentemente você esteve em Curitiba, num evento.
Nós estivemos presente num evento chamado Cúpula Summit, onde tínhamos lá aproximadamente 2.000 pessoas do mercado imobiliário, entre corretores, empresários, gente da construção civil, mais precisamente muita gente do sul do Brasil, mas também abrangendo representantes de quase todos os estados brasileiros. Então foi um encontro que trouxe novidades do mercado imobiliário. Também a JL proporcionou no último final de semana lá em Foz do Iguaçu um grande encontro também do setor imobiliário que reuniu um número igual ou maior até que os participantes lá em Curitiba. Então, o mercado imobiliário está sempre na berlinda, está sempre evoluindo e trazendo novidades para o setor.
Entre as novidades, Paulo, o que a gente pode destacar desse evento em Curitiba, desses últimos eventos que você tem acompanhado? Como que você sente os empresários ligados ao setor diante desse cenário? Daqui a pouco a gente pode falar também sobre a taxa Selic, a taxa de juros aqui no Brasil, segue 13,75, há até um indicativo aí na ata do cupom, na última reunião do comitê do Banco Central, de que poderemos ter queda nos juros. Qual é a análise, qual que é o sentimento que você tem dos empresários ligados ao setor?
Bom, em primeiro lugar, antigamente, em tempos passados, o construtor construía aquilo que ele achava que deveria construir. Hoje tem-se na consciência de que tem que haver um estudo de mercado, um estudo preliminar para grandes investimentos e para grandes empreendimentos. Tem que se ter o perfil desse público. E esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante também é a formação dos profissionais que atuam no mercado, os corretores de imóveis, né? Muito se fala que é uma profissão muito rentável, que é a realidade, mas nada cai do céu. Há que se ter muito trabalho e cada vez o mercado de corretagem ele se torna mais competitivo, uma vez que os cursos EAD colocam muita gente no mercado a todo ano. Veja bem, no Brasil hoje nós temos por volta de 600 mil corretores de imóveis. É um grande exército nas ruas, levando boas ofertas aos clientes. No Paraná temos 60 mil corretores, isso em números aproximados. E em Cascavel nós temos 2 mil corretores. Então o mercado cada vez se torna mais competitivo e a formação do profissional hoje requer estudo, requer informação. Não tem como um corretor hoje sair de casa sem saber como está o preço das commodities, uma vez que essas também balizam o mercado e incentivam o pessoal do agro a investir no mercado imobiliário. Então, o corretor tem que ter todas as informações na mão. Eu lastimo muito quando vejo que corretores de imóveis acham que colocando publicidade no Facebook ou outras mídias sociais vai trazer um resultado garantido. Essa não é uma verdade absoluta, porque quem entra no Facebook entra para ver como vão os amigos e não para ver publicidade do mercado imobiliário, não vai buscar isso. Então há que se trabalhar as mídias sociais, mas temos que trabalhar muito o pessoal. a visita aos clientes, essa não pode morrer. E muitos corretores esquecem disso, esquecem desse trabalho. Então, nós temos que ir até o cliente, levar as proposições, levar os empreendimentos, e a mídia, essa de relações pessoais, tem que ser parte do negócio, não pode ser a coisa mais importante, não pode haver essa confusão.
Interessante, Paulo, quando você fala a respeito disso, a compra do imóvel envolve sentimento, envolve uma série de coisas que o corretor ali na conversa, né, é um psicólogo também, é um analista, aí ele vai entender exatamente o que a pessoa está procurando. Então, não é uma relação fria, é uma relação diferente.
Exatamente, há que saber um pouco do cliente que você está atendendo, né? E como você bem falou, o corretor às vezes ele vira o psicólogo, né? Porque muita gente casando, muita gente descasando, então o corretor vira uma espécie de consultor, inclusive pessoal. E a primeira coisa que realmente o corretor deve buscar, qual é o perfil daquele seu comprador, qual é o perfil, é casa, é apartamento, qual a região da cidade, em que espaço, qual é a metragem de apartamento, de casa ou de terreno é ideal para cliente, para aquele cliente. Então é importante ter esse perfil do cliente em primeira mão para depois efetuar a oferta.
E os nossos corretores aqui em Cascavel, Paulo, numa análise assim geral, estão evoluindo cada vez mais? Se a gente comparar com outros centros, você que tem ido a Curitiba, São Paulo, participado de grandes eventos, o pessoal aqui está se preparando, está se qualificando mais?
Eu acredito que sim, porque quem não faz poeira come, né? Então o próprio corretor sente isso no dia a dia e é muito importante ele estar sempre se qualificando. O corretor não pode deixar de ler, o corretor não pode deixar de se interessar pelas notícias da televisão, do rádio, porque cada vez mais o nosso cliente está informado. E outra coisa muito importante é saber e ter a consciência de quem está comprando um imóvel tem na ponta dos dedos sempre um computador, um celular e está consultando preços no mercado. Então há que ter uma precificação correta do valor do imóvel. E cada vez mais o corretor tem parte fundamental. Eu diria para você que considero o time de corretores de Cascavel de primeiríssima linha. E tanto é verdade que os empreendimentos que são lançados logo são vendidos por esse time de corretores.
E essa leitura também de Cascavel, muitas vezes, e Cascavel tem recebido muita gente de fora, pessoas que querem investir aqui, a pessoa tem uma leitura, evidentemente, tanto é que está aqui, de repente, buscando um imóvel, buscando fazer um investimento. Mas o direcionamento da região, de acordo com o perfil do cliente, enfim, tudo isso o corretor tem que estar bem afinado para poder fazer ali, repassar as informações necessárias e atender para que o objetivo seja alcançado, né? Para que as partes sejam alcançadas aí dentro daquilo que se pretende, né? É um exercício muito interessante também, né?
Essa informação da valorização de um imóvel, né? É isso que o investidor busca. Eu costumo sempre dizer, já falei por diversas vezes, que eu nunca vi ninguém perder dinheiro no mercado imobiliário, a não ser que venda por uma questão de necessidade e baixe muito o preço do imóvel para liquidação. O imóvel, ele é um ativo que ele não tem uma liquidação da noite para o dia. Há que se esperar um tempo, colocar um imóvel no mercado para buscar um comprador. Então, mas a valorização do imóvel, essa é segura, é tranquila. E cada vez mais nós temos encontrado investidores de Cascavel e região apostando as fichas na nossa cidade, vendo a pujança e o desenvolvimento em que Cascavel se encontra.
Vamos falar um pouquinho, Paulo, sobre a taxa de juros, a taxa Selic e os impactos aí para o mercado imobiliário e o que a gente pode projetar, o que você enxerga aí para os próximos meses. Teremos de fato uma queda na taxa de juros no país e isso é importante nesse momento?
Olha, a taxa de juros deveria ter caído já antes, no primeiro trimestre agora desse ano. Obviamente, houve uma queda de braço, que todos nós assistimos, entre o Banco Central e o Executivo brasileiro. Mas acredito que deverá acontecer, porque o IPCA vem mostrando, é o que mede a nossa inflação, vem mostrando cada vez menos fôlego, né? O IPCA acumulado deve estar na casa de 4,18% nos últimos 12 meses. Então, vem perdendo o fôlego. Quando se fala em taxa Selic, existe aí essa mística de que os juros estão muito altos. Estão muito altos para o financiamento? Não. Veja bem, hoje a taxa Selic está em 13,75% e os financiamentos imobiliários estão na casa de 9,33% em média. Então a Selic, ela é um referencial de taxa de juros, mas não necessariamente isso transmite para o mercado imobiliário. Lembrando que lá atrás a Selic estava em 2%, e a taxa de financiamento estava em 7,11%. Então veja que tudo é uma questão de momento, é uma questão da análise de mercado de momento, né? Mas diria assim...
É muito interessante essa sua fala, Paulo, porque até com especialistas, pessoas ligadas aí ao sistema financeiro, com economistas, a gente debateu isso. 2%, por que que a taxa não fica, não acompanha? Não acompanha. Então se fala em 2%, que de fato chegou no menor patamar da história, mas os empréstimos, quem ia tomar empréstimo, tem umas variáveis, né? Tem a questão do cliente, né? Do score, uma série de situações, valores, para quem se empresta, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, e no caso também da garantia que se dá, no caso do imóvel. Então, é muito interessante. Nós estamos com 13,75% e você consegue fazer um financiamento com 9% ao ano, abaixo da taxa.
9,33%, abaixo da taxa.
Abaixo da taxa Selic. E quando isso, nós tínhamos a 2%, que poderia ser a 3,4%, era um 7,8%.
7%, né? Era a taxa de financiamento imobiliário em média, né?
Isso.
Então, tem que se quebrar esse paradigma, né, de que a Selic alta representa uma grande taxa de juros do financiamento imobiliário. Essa não é uma verdade absoluta, né?
O setor imobiliário está descolado disso, né?
Ele está descolado. Pode-se observar ao longo do tempo que normalmente existe de diferença entre a taxa Selic e o financiamento imobiliário, existe uma diferença de 3 a 4 pontos percentuais para menos ou para mais da Selic. Então, há que se fazer essa conta sempre, né? Hoje, nós estamos abaixo da taxa da Selic. Então, sempre é um momento oportuno. Outro detalhe muito importante, que a tendência, como nós acabamos de falar, é de baixar a taxa de juros. Ora, se baixar a taxa de juros, haverá mais compradores no mercado imobiliário. Automaticamente, os preços dos imóveis vão subir. Então, a oportunidade é agora. Bom, mas eu vou contratar uma taxa de financiamento, vamos imaginar, a 10%, quando lá na frente vamos ter taxa a 8%. Ora, hoje nós temos a portabilidade dos contratos e que poderá ser negociado no futuro com outra instituição financeira que ofereça uma taxa melhor, porque a garantia do imóvel é absoluta. Então, todos os bancos têm interesse no financiamento imobiliário. Consulte todos os bancos, consulte as taxas de financiamento e compre o seu imóvel, porque a tendência de futuro é nós termos uma alta no preço do imóvel.
Registrando aqui o Aldair acompanhando a CBN, o Luiz, motorista de aplicativo, também acompanhando a CBN, o Felipe, aliás, perdão, o Luiz é taxista, né? E o Felipe é motorista de aplicativo, acompanhando aqui as informações. Vamos falar um pouquinho sobre o perímetro urbano. Tem gente também falando aqui, Paulo, em relação a essa posição do Roberto Campos Neto, que a gente falava, Roberto, o Campos Neto é o presidente do Banco Central e desde o início travou aí uma queda de braço, como você falou. Marcos Espíndola também acompanhando a CBN, muito obrigado. Ovid acompanhando aqui a 93.9. Mas, na verdade, agora já há um aceno, inclusive na própria ata, nessa última reunião do Cupom, de que há uma tendência de queda dos juros, que foi exatamente o que você explicou em relação ao IPCA, em relação à inflação, que também não está acelerando. Houve queda no preço dos combustíveis, né? Através aí da queda do preço internacional e também algumas medidas cá para nós, né? Eu acho que o presidente Lula colocou a mãozinha lá na Petrobras, né? Embora muitos abertamente não falam sobre isso, mas na campanha ele disse que iria trabalhar para derrubar com a nova política de preço, enfim, então isso ajuda também a impedir que a inflação suba. E aí não há necessidade realmente de ter uma taxa de 13,75, né? Enquanto estou ouvindo você falar atentamente, estou acompanhando aqui os ouvintes também interagindo aqui conosco e falando sobre essa questão do Campos Neto. Mas o Campos Neto vai baixar os juros agora, pode ter certeza, né, Paulo? O Paulo outra vez esteve aqui, acho que foi no ano passado, e fez lá umas projeções em relação à taxa de juros e deu certo, né?
É, às vezes a bola de cristal quebra, né, Zé Roberto? Mas às vezes ela funciona, né? Mas eu acredito, sim, numa queda da Selic, já na próxima reunião do Copom, porque passaria a ser uma teimosia absoluta do Campos Neto, né? Em relação à Petrobras, eu tenho uma visão de que temos que cuidar muito, porque de repente nós vamos ter uma companhia deficitária, né? Uhum. O preço do petróleo é equiparado sempre a níveis internacionais, então há de que se ter um grande cuidado com isso, mas o futuro será sempre o senhor da razão, né?
O Vilmar está dizendo aqui de Cascavel, um abraço ao Paulo e diga aí para os representantes do governo federal, quando tiverem alguma dúvida, procurem o Paulo sobre a taxa de juros, tá vendo, Paulo? Então avisar o pessoal, viu? Aí, ao invés de ficar brigando com o Campos Neto, fala com o Paulo Galesso.
A piada é boa, a piada é boa, muito boa.
Vamos falar aqui também. Eu gostaria muito de aproveitar a tua presença aqui, Paulo, para a gente falar sobre perímetro urbano, sobre a expansão, o plano diretor. Quando a gente fala em obras, recentemente nós tivemos a questão aí do empresário Chico Simeão, a reportagem da CBN acompanhou os desdobramentos, inclusive ele foi chamado nessa semana à Câmara para prestar esclarecimentos à Comissão de Viação e Obras. Como que você vê o plano diretor, a necessidade dessa revisão, que ela se faz necessária, Cascavel cresce, e a expansão do perímetro urbano?
Bom, o que nós temos que analisar na expansão do perímetro urbano é que ela é necessária. Agora, o quanto, só o tempo vai dizer se ela estava correta ou não. O mercado imobiliário, de forma geral, tem que se preocupar, porque isso significa uma expansão de ofertas de lotes, de terrenos. E com essa expansão de ofertas, também tem que se trabalhar com a possibilidade de uma baixa no preço do metro quadrado, já que vai haver uma quantidade maior de ofertas de terrenos pelo perímetro urbano da cidade de Cascavel. Outro cálculo que tem que ser feito também é que muitas áreas que hoje são rurais, que recebem plantio de soja, milho, essas áreas não entrarão de imediato já na urbanização, e fazendo parte do perímetro urbano, não será mais possível o uso de veneno, de herbicidas, né? Porque já estão dentro do perímetro urbano. Então, sempre andando no fio da navalha, né? Temos que ver o problema da infraestrutura também, que cada loteador deverá levar a essas áreas, o que não é barato, o que encarece a obra, e repito, uma super oferta de terrenos faz cair o preço. Então, nem sempre essa valorização que se imagina dessas áreas poderá acontecer. Essa é a minha visão.